Agradeço ao senador Augusto Botelho pela generosidade de ceder o seu espaço. Esses dias que faltam aqui no Senado Federal serão dias efetivamente disputadíssimos. E vários senadores, como foi o caso da semana passada, tiveram a oportunidade de aqui estar prestando conta de suas atuações e foram aparteados por vários de nós. Sem dúvida, isto acontecerá nesta semana, durante quase todos os dias. Não é o meu caso nesse momento, porque não estarei fazendo um discurso de despedida. Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, na sequência de pronunciamentos com os quais pretendo fazer uma espécie de inventário do meu mandato, retorno mais uma vez ao tema que, por sua magnitude e pelo indiscutível significado que tem para o meu Estado, abordei por 6 vezes ao longo deste ano de 2010. Tanta reiteração, senhor Presidente, se aplica e se justifica pelo alcance do tema, rigorosamente estratégico, quanto se pensa na infraestrutura indispensável ao desenvolvimento regional e nacional. Refiro-me ao aeroporto Castro Pinto, a grande porta que dispõe a Paraíba para receber os visitantes. Sabem todos do potencial turístico da região Nordeste, o mais extraordinariamente belo litoral brasileiro, como é reconhecido por todos os que tiveram o privilégio de conhecê-lo ou desfrutá-lo. Precisa ser adequada e convenientemente aproveitado. Para explorar as potencialidades turísticas regionais, com zelo, profissionalismo e consciência ambiental, é fundamental para que essa atividade promova efetivo desenvolvimento econômico e para que seus frutos possam ser partilhados pelo conjunto da população. Ora, nas condições existentes no mundo contemporâneo, não se pode falar em turismo economicamente rentável sem que se ofereça aos viajantes, nacionais ou estrangeiros, conforto material, segurança e atrações bem organizadas. Neste ponto, senhor Presidente, a Paraíba se vê profundamente prejudicada. Nossa bela capital, João Pessoa, cidade conhecida pelo apreço que devota ao verde e à preservação ambiental, é servida por um aeroporto cujas instalações não conseguiram acompanhar as exigências que a passagem do tempo requer. Não me refiro apenas à falta de conforto que, com inteira justiça, incomoda os usuários, muitas vezes afastando-os do Estado. A cada ano, cresce o número de turistas que procuram a Paraíba, atraídos pelas belezas naturais e por tudo aquilo que mãos humanas souberam criar ou transformar, os quais, infelizmente, se veem tolhidos pelas instalações acanhadas do nosso principal aeroporto. Senhor Presidente, a história desse aeroporto foi um aeroporto construído há 20 anos atrás, que há poucos anos sofreu uma reforma absolutamente inadequada, haja visto que não possui o mesmo nenhum finger. Passageiros são embarcados e desembarcados ao sabor do tempo, na chuva, no sol, no vento, muitas vezes para descer e subir escadas, portadores com deficiências. Passageiros que vão em busca fazer uma viagem para tratamento de saúde, o retornam desses tratamentos, são desembarcados de forma brutal, antiquada e incompreensível num aeroporto que teve a sua reforma feita há tão pouco tempo. Na verdade, a miopia, A falta de visão do Infraero à época é extremamente danosa para a Paraíba, porque lá nos almanaques do Infraero tem como fosse quitado uma obra feita de forma relativamente recente. Porém, hoje, as instalações deste aeroporto não permitem nem um embarque normal, nem desembarque. Para se receber uma mala, senhor presidente, se passa, às vezes, mais tempo no aeroporto do que o tempo de voo. Para se embarcar, muitas vezes, as filas de espera saem do espaço físico do aeroporto e se estendem pela rua para poder abrigar esses passageiros que estão tentando embarcar, fazer seu check-in, colocar suas bagagens nas esteiras. Então, na verdade, senhor presidente, é lamentável a falta de visão à época para com o aeroporto da Paraíba, o aeroporto de João Pessoa. O mais grave, todavia, o mais preocupante e a inaceitável deficiência apresentada pelo nosso principal aeroporto no quesito segurança, sobretudo no que concerne às operações básicas de pouso e decolagem das aeronaves. Assim, a fragilidade da estrutura aeroportuária paraibana, além de dificultar a movimentação de turistas, de cuja injeção de recursos na economia local tanto se beneficiaria, oferece sérios riscos à segurança de todos os que fazem uso do Castro Pinto. Muitas vezes, questionado a ANAC, o Infraero, por mim, foi dito que, na verdade, o aeroporto era um aeroporto seguro. Nos últimos anos, não tinha tido nenhum acidente. Isso não é lógica, senhor presidente. Não ter tido um acidente não significa que nós não estejamos na iminência de poder haver um acidente. Muitas vezes, em condições climáticas adversas, existe o aeroporto é na costa, no litoral da Paraíba. Muitas vezes, chuvas de verão, chuvas de inverno, na madrugada, por exemplo, fazem com que, na aproximação, essas aeronaves tenham que arremeter. As aeronaves modernas, o processo de arremeter é um processo complicadíssimo, porque muda toda a configuração da asa do avião, muda todo o conceito de voar das aeronaves. Então, essas aeronaves sistematicamente têm passado por este problema. Comparativamente, senhor presidente, Maceió, o aeroporto Maceió é uma cidade do porte de João Pessoa, ela teve, desde o governo Fernando Collor, teve as instalações de radares e de apoio, auxílio, pouso e decolagem lá instalados. Então, se lá foram instalados em condições geográficas bastante similares em Maceió há mais de 20 anos atrás, o aeroporto de João Pessoa aguarda essas instalações técnicas até o dia presente. Aparece agora, talvez, uma luz ao final do túnel. Não sou levado a acreditar que a tecla na qual tenho sempre batido, na enérgica cobrança da remodelação do aeroporto Castro Pinto, com sua efetiva transformação em aeroporto internacional, começa a ecoar e ser ouvida por quem tem o poder de decisão. A imprensa tem informado que a presidente Dilma Rousseff pretende remodelar totalmente o setor aéreo nacional. Para tanto, e torço sinceramente para que isso se concretize, ela estaria pensando em abrir o capital da Infraero à iniciativa privada. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, não é outra coisa o que tenho defendido sempre. Aqui mesmo, desta tribuna, praticamente dei início à presente sessão legislativa abordando o crucial tema da deficiente estrutura aeroportuária de João Pessoa. Foi assim que, logo no mês de março, dei início à campanha, da qual nunca me afastei e em relação à qual jamais esmorecerei, em prol da obtenção de recursos para ampliação e melhoria do aeroporto da capital paraibana. Na ocasião, apelei ao governo federal, fato que se repetiu reiteradas vezes no transcurso do ano, para a inclusão do Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto no Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, que tantos benefícios tem trazido ao Brasil. Não parei aí, senhor presidente. no último mês de abril. Por exemplo, defendi enfaticamente a privatização do sistema aeroportuário brasileiro, ao comentar matéria publicada pela revista Veja, concernente e intitulada Insuportável Peso de Voar. O que se discutia, então, era a generalizada deteriorização da infraestrutura aeroportuária brasileira. Alguns meses depois, em outubro, ao analisar o atual cenário econômico, político e social do Brasil, voltei a enfatizar a urgente e necessária melhoria da infraestrutura básica do país. Naquela oportunidade, ao apelar ao próximo governo em favor da continuidade de investimentos no setor, propus, o que agora reitero, uma parceria público-privada para a reforma do Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto. Neste momento em que reforço minha luta pela completa e profunda reforma do mais importante aeroporto da Paraíba, lembro que a questão da segurança aérea, que é um dos principais argumentos da minha campanha de modernização do Castro Pinto, volta à berlinda em nosso país. Afora os inúmeros problemas que envolvem o setor, incluo trágicos acidentes que ceifaram tantas vidas no passado recente. Convivemos agora com outro tipo de problema, igualmente grave, a falta de pilotos comerciais para uma aviação civil que não para de crescer. Eis uma questão séria, senhor presidente, que precisa ser enfrentada com urgência e disposição. A falta de pilotos gera, na verdade, um grande risco à aviação comercial. A precipitação na formação de pilotos também, igualmente, significa que poderíamos estar tendo a inclusão de profissionais responsáveis por nossas vidas, gerando graves riscos a todos os cidadãos brasileiros. A formação de um piloto é cara e demorada, e pelo que se comenta, inclusive pela divulgação na imprensa, é que nossas companhias aéreas não estão compreendendo a necessidade de se oferecer remuneração condigna a esses profissionais, ao lado de adequadas condições de trabalho. Justamente por isso, são eles atraídos pelo exterior, notadamente pelo mercado asiático, desfalcando o Brasil de gente altamente especializada. Não tenho dúvidas quanto à gravidade do problema, especialmente por dizer respeito a uma área estratégica para o país. Espero que as autoridades competentes, nomeadamente a Agência Nacional de Aviação Civil, se mobilizem no setor, no sentido de encontrar soluções viáveis, a exemplo da oferta de apoio financeiro sob a forma de bolsa de estudo para os jovens que queiram abraçar a profissão. O certo é que não se admite o estrangulamento de um setor tão vital para o desenvolvimento nacional, da mesma forma que é inadmissível o descuido com a segurança dos voos, o que inclui a indispensável modernização dos aeroportos. Espero que a minha voz seja ouvida e que meus insistentes apelos em prol das reformas do principal aeroporto da Paraíba sejam atendidas. Com muita honra, cedo uma parte ao nobre senador Álvaro Dias.
Senador Roberto Cavalcante, Vossa Excelência traz um tema oportuno e nós podemos abordá-lo em função da experiência pessoal de quem viaja semanalmente e vê o drama nos aeroportos, né? Ainda nesse final de semana, eu vivi aí via crucis aeroportuária, né? De Brasília a Goiânia com atraso. De Goiânia ao Paraná, 8 horas. Um voo internacional, né? Daria para ir à Europa. Isso não é possível. Nós estamos ainda antes da metade de dezembro Nós estamos falando ainda em Copa do Mundo 2014. Nós teremos certamente nesse final de ano um caos nos aeroportos. Aeroportos lotados, calorentos, irritantes. E o que nós vemos? Dos 20 principais aeroportos do Brasil, 19 estão com gargalos sérios, né? E investimentos? Menos de 1% do que estava anunciado foi investido. Os recursos estavam provisionados. Então, há incompetência. Superfaturamento de obras, o Tribunal de Contas obriga a paralisação, as obras ficam paralisadas. Isso significa incompetência. Nós não estamos só preocupados com o Copa do Mundo. Aliás, a cada dia que passa, fica a impressão de que reivindicar a Copa do Mundo para o país foi uma irresponsabilidade. Mas vamos deixar isso para lá agora. Nós estamos falando no desenvolvimento do país. Os portos já vivem apagão. Já há um apagão logístico nos portos brasileiros. Os aeroportos, Vossa Excelência descreve muito bem a situação em que se encontram. Portanto, nós temos que nos preocupar com o desenvolvimento econômico. Apagão logístico compromete o desenvolvimento econômico do país. É por isso que Vossa Excelência tem razão ao trazer esse tema com tanta insistência e se referir a outros eventos em que também cobrou para que o governo federal não se esqueça que isso é prioridade e diz respeito ao desenvolvimento do Brasil. Parabéns a Vossa Excelência.
Agradeço a Vossa Excelência, combativo colega, senador, que tem demonstrado toda a sua competência no cotidiano e da qual eu aprendi muito. Essa casa teve, para mim, grandes ensinamentos. E a combatividade de Vossa Excelência foi uma dessas lições de cidadania que eu aprendi. E tive a oportunidade, esclareço o nobre senador, de este ano de 2010 visitar duas cidades que são encantadoras, Florianópolis e Vitória do Espírito Santo. Em todas as duas cidades eu encontrei uma situação de instalações aeroviárias de baixo, para não dizer de péssimo nível. Não merecem as duas cidades terem a estrutura de aeroportos que tem Vitória e Florianópolis. São duas extraordinárias cidades brasileiras. O nosso apelo vem mais diretamente à Paraíba, estado da qual estou tendo a honra de representar. Mas nós percebemos que algo de novo tem que ser feito. O modelo que foi concebido anteriormente não tem velocidade para acompanhar o crescimento do país e o crescimento desse setor. Então, mais uma vez, reitero este apelo para que as estruturas aeroviárias do Brasil sejam repensadas, que o aeroporto Castro Pinto da Paraíba seja modernizado de forma decente, porque a Paraíba merece. É justo para com o Estado. Seria bom para o Brasil. Muito obrigado, senhor presidente, e agradeço a tolerância do tempo. Vossa Excelência é um gentleman na presidência. Muito obrigado.